Assim, são, é um material bem bacana, cara. O pessoal do Dogzilla é maneiro. O Valkyrie. E daí eles trabalham muito com animação, né? Tem muito trabalho deles em animação que é bem legal. O Apneia. Acho que é um que dá pra achar no YouTube. Você procura lá Apneia, Dogzilla.
É. Né? Não, e o. Aqui o Tony tá perguntando se não é de 2019. Não, é de 2020. Eu acabei de olhar aqui, tá lá 2020 e tal. Mas deve ser no comecinho de 2020.
Eles fizeram no comecinho, daí eles seguraram por causa da pandemia.
É, até a hora.
E daí fizeram no final.
Eu fui pegar na Itiban, não tinha pandemia ainda. Fui lá, passei e peguei.
Cara, eu não sei, velho. Porque demorou. Mas
depois a gente fez. É, depois a gente fez uma live e tal. Da própria Itiban, né?
Eles tinham que fazer lançamento por causa da prestação de contas.
Isso. Daí fizeram, então. Tá, então deixa eu fazer mais um aqui. Eu vou deixar os nossos alunos por último, cara. Então vou pegar aqui um gente fina pra cacete também, que é o Márcio, que fez isso aqui, ó, Sublime.
Olha que bonito isso.
É, isso aqui é bem legal, cara. E é uma história infantil mesmo, sobre mitos, um mito, né, pra ser mais exato, um mito africano, que é justamente para as crianças... Sabe, as crianças de matriz africana, né, os afrodescendentes e tal, se entenderem, serem representados e tal. Então é um quadrinho infantil, deixando claro, infantil, isso aqui é para dar para uma criança, para ela ler e se sentir bem, né, nessa história e tal, que daí tem o guerreiro. Cara, putz, é bem bonito.
Isso eu não recebi, cara, você tem que ir atrás. Que coisa linda.
Será que eu não peguei dois, cara?
Pois é, mas porque você me pegado dois.
Eu te dei um pacote com tudo que tava aqui, que era seu.
Mas essa aí não tava. Essa aí eu acho que não tava, não.
E aqui tá escrito para o Rodrigo. Então. E não tinha outro do lado. Então acho que. Ou não veio, não lembro mais também. Mas qualquer coisa você pede pro Márcio lá, que é muito legal, cara. Muito legal.
Né? Sim.
Tipo. Vale demais a pena aqui, o Sublime. Mas, de novo, é infantil. Né?
Sim.
Então, e até o Tony falou aqui, ó, que o traço parece o Kirikou. E é verdade. Aquele desenho animado e tal. Né? O Ricardo falando do Notas do Tempo Silenciado, a gente já falou, né? Que é bem legal. Mas eu prefiro o do da Dilma, né? O Grande Acordo Nacional. Adaptação do Dalton Trevisan. Eu não tenho nenhuma, cara.
Cara, e eu acho que, não sei se tem, porque o Dalton ainda é vivo, né, que eu saiba. E ele, autor vivo, eu não sei se ele daria autorização pra fazer na adaptação, cara.
Eu nem sei se ele tá vivo, cara.
Eu acho que ele tá vivo.
Ele é um cara recluso, sempre foi, né?
Deixa eu já confirmar aqui.
Mas vai lá, Liber, qual que é o seu próximo? Eu procuro aqui, ver se o Dalton Trevisan tá vivo.
Cara, o meu próximo aqui é um bem bacana, mas bem antigo também, velho, Nem sei se eu tenho a data disso aqui.
Cara, ele tá vivo e tem 96 anos.
Aí, ó. Né? O que eu ia sugerir... Só que esse daqui é super difícil de achar, bicho. Deixa eu ver se tem a data aqui. Não sei de quando que é. Só pra ver a data. Enfim. O DW Rybatsky. Deixa eu falar direitinho o nome do DW, que o sobrenome dele é que me
embaga. É Rybatsky mesmo.
Né? Ele faz aqui essa HQ chamada Oficina do Diabo, bicho, que ele publicou como maneira independente. Acho que ainda é do começo do século XXI, velho. E, cara, eu acho lindo, assim, porque é uma coletânea de histórias dele, tem várias historinhas, mas tem uma longa aqui no meio que é muito legal. E o DW, ele publicou, tem várias publicações dele, né, no selo independente, ele é um autor independente bem, bem relevante, bem... expoente, assim, no país. Eu gosto muito desse primeiro trabalho aqui, dessa coletânea dele, e é divertido porque ele tem também pela Companhia das Letras, Ruído Branco, é esse o nome? Campo Branco. Eu acho,
e ele fez um negócio com a Laerte também.
Com a Laerte, cara, o DW é foda. Daí tem essa aqui que eu acho bem maneira, cara, e o cara acho que agora tá em São Paulo, né, ele faz parte de um coletivo de artistas lá. Mas, porra, ele bem, bem legal. Ele
tava publicando pela Mino, não tava? Agora também não tenho certeza.
Ele publicou um tempo, Acho que, não sei se ele publicou pela Mino, cara, eu não tenho certeza. Mas ele, de modo geral, ele é independente. E tem um dele, Campo em
Mostra
Branco.
Mostra a arte aí, Liber.
Oi?
Mostra a arte do DW.
Então, pra mostrar a arte, peraí só um minutinho. Eu vou ter que fazer o seguinte aqui, cara.
No teu gibi não abre?
Bem lembrado, assim. Ó, esse daqui ainda é o trabalho antigo dele.
É, depois ele ficou mais solto, né?
E as influências dele, eu me lembro dele falando esse gibi na época. Era no Velho Vague, era cinema francês, era um outro... Mas esse aqui é difícil, mas eu tenho aqui o Ruído Branco. Você quer falar um pouquinho enquanto eu pego o Ruído Branco aqui, cara?
Ah, porque eu não conheço... Pega lá.
Peraí.
Enquanto o Liber vai pegar o Ruído Branco lá, eu sei que ele se mandou para São Paulo... Sei que ele fez um trabalho com a Laerte também, mas eu sinceramente não acompanho muito a carreira do DW. Mas ele sempre teve uma pegada mais artista do que quadrinista, né? Isso também acho que é digno de nota. Agora que o Liber perdeu... Achou. Essa coisa de botar um quadrinho atrás do outro sempre dá problema. Olha lá, mostra aí.
Desculpe, esse aqui vai ser mais fácil, cara. É que é tanta coisa, né? O DW, ele faz o desenho desse aqui. Ele já estava em São Paulo, é pela Companhia das Letras. E o roteiro é do Emílio Fraia. Era daquela série que eles estavam fazendo na companhia, aquele projeto de reunir quadrinistas e escritores. Então aqui é a história de um sujeito. Aqui dá pra ver um pouco da arte, né? Daí a história de um sujeito que sai com o irmão para fazer uma viagem, para, vamos visitar lugares que a gente conhecia quando era criança. Só que aí começa a maior pira, velho. Aí começa umas coisas muito esquisitas acontecendo, assim, é bem doido, velho. É bem, sabe, uma mistura de realidade, delírio e fluxo de pensamento, assim, bem... É um quadrinho, cara, não sei se dá para perceber o tipo da arte aqui, mas é um quadrinho bem fora do é excepcional, eu gosto bastante, né?
Muito bom. Tem um outro que eu lembrei aqui, é um quadrinho pesado, porque eu acho que ele errou a gramatura do papel, que é o Revolta, do Caliman. Ainda que tenha algumas coisas que dê pra gente pesar, né, ter algumas questões meio esquisitas assim, no álbum, mas é muito legal, acho que vale muito a pena. Ele pegou com... Que o Caliman teve uma época que ele era um cara bem... Como é que se diz? Bem atuante, né? Nos quadrinhos curitibanos, assim. E daí ele fez esse Revolta. Ele também fez o... Aquele que você participou, Liber, de Caçador. Um rock para Caçador.
É verdade.
E aqui é uma história grande. E aqui é uma história grande dele desenvolvendo... Uma história de bandidos e tal, corrupção. É legal, cara. É legal. Acho que tem uma ou outra probleminha que eu me lembro que quando eu li, eu falei, pô, mas. Mas mesmo assim vale a pena. Agora, se você vai achar pra vender, já é bem mais difícil, porque ele saiu pela Dogzilla, pelo Catarse. Eu comprei. Cara, se bobear, esse que foi o primeiro que eu apoiei no Catarse. Deixa eu ver que ano que é. 2014, cara. 2014, faz tempo, cara. Então, putz, difícil, hein, de achar hoje em dia. Mas vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo.
É bem maneiro, cara. Deixa eu ver aqui mais.
Ó, a Poliana dando parabéns pra gente. Muito obrigado, Poliana. Mas agora ela já foi embora, nem tô dando parabéns.
Obrigado, Poliana. Obrigado, eu tava lendo também, achei muito, muito, muito obrigado pela mensagem.
É.
Cara, então, eu tô com um problema aqui agora, que a minha pilha agora tem só o pessoal da Gugut, cara.
Ah, então vamos com eles, então.
Você tem mais coisa aí além deles que você queria encerrar com a Gugut?
Tenho, mais um que veio da mesma leva, só que não é da Gugut, que é o Nada Complicado.
Sim!
Você tem aquele, e mostra o quadradinho, cara, que é mais legal do que esse.
Cara, é do Ricardo Cuica, cara. Olha que massa, cara. É tipo, ele fez assim, tem tudo um jeitão alternativo, né? Bem alternativo o trabalho dele. Você vai ter essa caixinha de acrílico com a tampa, que daí a capa é a tampa, né?
Isso.
E aí você retira e você tem tiras, literalmente tiras, né? Porque você puxa aqui uma, aí vem lá o papel, você tem que desdobrar pra ver A tirinha.
Para ler a tira.
Isso aqui é tirinha de verdade, ó.
E esse é o traço dele, mais ou menos, ó. Cara, e essa... Só que esse aí que o Liber tá mostrando é mais legal, eu acho, cara. Porque tem todo um esquema, né, de... Pô, é muito criativo. O cara fazer Sim. tirinha, colocar num potinho... Porra, é sensacional, cara. E o Ricardo é um cara muito 10 também. Muito gente fina.
Só não ele sei, fez pro Catarse dele, e tal.
Cara, acho
o contato
que é
contato dele, complicado. Eu não sei se tem... Porque ele publica de maneira alternativa, mas é alternativa mesmo, pessoal.
É tipo... total alternativo. É só com ele. Deixa eu ver aqui se eu acho.
Que a gente pegou o material dele pra falar agora que eu me liguei, assim, que pra entrar em contato, que eu não sei como é que faz. Deixa eu ver se nas tirinhas aqui não tem.
É, você tem que achar ele no Facebook. Nossa, 4 anos que ele não publica nada no Facebook. É, ó, tem o e-mail dele, ó. Tem o Instagram dele. Vamos ver se no Instagram ele está.
Aí põe o
esse é difícil. Instagram. É, vamos ver se a gente acha o cara, né? Ixi, nem... Não, também não, cara. É, ele é um cara difícil de achar.
E complica. Fizemos a nossa parte.
Olha, a última vez que ele publicou alguma coisa no Instagram foi em 2019, cara.
Espero que ele esteja bem, cara. Faz tempo que eu não falo com ele.
Não, deve estar bem, cara. Mas... É. Pois é, esse acho que a gente vai ficar devendo, cara. Mas vou colocar aqui o nome dele no chat.
Boa.
Ricardo Cuica. É muito legal, cara. Só que talvez não seja muito fácil de encontrá-lo por aí. Na verdade, é ele que encontra a gente, né? E não o contrário.
Se abre a porta de madrugada, ele tá lá num canto.
É, não, às vezes o cara manda uma mensagem assim: oi, tudo bom? Daí. Que mas massa. A última vez também foi antes da pandemia, então imagina, né?
Faz então, um bom se tempo. Já que a gente, falo com Cuica, dá um oi aí pra nós, cara.
É, escreve aqui que a galera procura daí. E vale muito a pena, cara. É muito divertido, assim, o traço e tal. Mas se quer começar a falar dos camaradas, então, da.
Cara, pior que você tava falando, esqueci de um. Gustavo Ravaglio tem o Planta. Ah,
verdade, se... verdade.
Você tem o Planta?
Tenho. Não tenho.
Eu
não
também não tenho o Planta, cara. O Planta eu não consegui pegar, mas eu tenho o Capa Preta, que foi o primeiro trabalho dele, assim, cara. E daí também era uma coletânea que ele organizou, ele reuniu um monte de quadrinistas, né? E autores, geral. Cara, é bem legal, assim. Ele é... Cara, ele tem uma visão, assim, de quadrinhos que é muito legal, porque ele é meio empreendedor, assim, saca? Ele, o que ele quer é fazer o produto e fazer circular e agregar valor e tal. E esse aqui foi um dos primeiros fanzines que ele fez, assim. E o legal mesmo dele é o Planta. Não sei se a gente acha aqui, compartilha a tela, cara.
É.
Não sei se dá pra fazer isso, daí pelo menos a gente mostrava. Pera aí, eu já tô fazendo aqui. O Planta, Gustavo... Deixa eu ver se a gente consegue.
Que é bem legal, a capa é de acetato também, um trabalho, Sim. é um produto bacana que eu me arrependo de não ter pegado na Bienal, mas não peguei porque eu não tinha mais grana, assim, eu já tinha estourado meu orçamento.
Ele era muito,
e era muito caro.
Diferente. É. Tem aqui o endereço do Catarse, cara, eu vou tentar compartilhar a tela, vamos dar uma de Universo HQ, eu posso compartilhar aqui?
Manda bala.
Vamos ver se vai dar certo, share screen... Share screen with 2 monitores. Share screen, a best on a good computer. Share screen. Vamos ver. Selection screen. Entire screen. Hello. Agora você tem que me colocar no ar.
Ah!
Olha, não sei se dá pra ver. Isso aqui é do Catarse dele, cara. Já é de uns anos atrás esse Catarse aqui. Né? Mas assim, aqui dá pra ver uma ideia do desenho dele. Do tipo que ele faz o Planta, né? Acho que vai, vou até colocar o contato, mas olha o tipo das... Aí o Planta aqui que é um androide que tem um aquário na cabeça. Olha a capa, cara. A capa desse troço.
É sensacional.
Que ele mandou imprimir na China e é dourado e é todo super hiper bem acabado, assim. Uma loucura, cara, o troço, assim. Tem folha especial no meio. Ó, não sei se dá pra acompanhar aí a...
Tá dando de boas pra ver.
O tipo da arte do camarada, assim. Aí vai ter lá os PDF, etc, etc. Eu vou deixar, para quem quiser conhecer melhor, eu vou deixar, acho que o link do Catarse.
Tá, vou tirar você aqui então, hein?
Pode tirar aí.
Pronto.
Já coloquei lá, valeu.
Então, aí agora, pra gente começar mesmo, os três que são do Lago Gut. Então eu vou começar com... É, os quatro. Né? É que eu... três projetos, né?
Ah, sim.
Que é os três livros que eu selecionei. Esse aqui, que é da Bianca e do Greg. Né? Eles Estão Por Aí, lançado pela Todavia. Que é sensacional. Assim, cara, é uma das melhores obras que eu já li. Aliás, esses três, esses quatro pessoas fizeram quatro coisas. Fizeram. Pra mim, são dos melhores do Brasil, mesmo. Da nova geração, eles são os melhores do Brasil, assim. Tenho um puto orgulho de conhecê-los, tenho um puto orgulho de alguma maneira ter ajudado na, sei lá, nem que seja na formação deles como amigos e tal. Essa história do Eles Estão Por Aqui, o Greg me falou com todas as letras. Eu queria uma história que as pessoas não esquecessem, que fosse estranha o suficiente para o cara não ser mais uma da pilha, para que fosse uma coisa diferente. E o cara olhasse e falasse, não, mas, oi? Não, calma, não, pera. Esse gibi tem esse... Não, pera. E é sensacional, cara. Eu amo isso aqui. Eu já li duas vezes. Não consigo entender tudo. Não é pra entender tudo. Né? É um quadrinho que você sente as coisas. Então, putz. É, cara, Eles Estão Por Aí, da Bianca e do Greg, pra mim, é os melhores, cara. Ainda que eles tenham outros trabalhos tão bons quanto, mas esse aqui, pra mim, pega o seu, Liber.
Olha, eu achei uma coisa perdida aqui no meio. Pera aí. Então, cara, eu, se for pegar Bianca e Greg, eu vou pegar da Bianca, cara, o Alho Poró.
Bom.
E também,
agora tá sendo lançado, né?
Pela Conrad, se não me engano, tem na loja da Conrad versão online pra ler. Mas esse gibi aqui, cara, colorizado, pintado pela Bianca, né, cara? O estilo, a arte, o jeito que ela conta a história. Esse aqui eu acho que é a Bianca, assim, tá no é um dos melhores dela, assim. A história é simples, você vai acompanhando, você acha que tá entendendo, aí chega no final, dá uma reviravolta que você põe a mão na cabeça, assim, e acaba. É. Eu, caralho, velho, isso aqui é muito bom. Isso aqui eu recomendo demais. E não dá pra falar muito, porque ela é curtinha.